Olá, esse é o podcast A Volta das Que Não Foram.
Aquele programa em que duas amigas tornam públicas conversas extremamente particulares. Eu sou a Isabela, psicóloga, acho que sou psicanalista, mas aqui nesse podcast eu quero mesmo ser gente.
Olá, eu sou a Esmeralda, sou psicóloga, neuropsicóloga, gosto muito de café e amo conversar e dar risadas. Voltamos! Só pra gente lembrar que estamos nas redes sociais, Instagram, A Volta Podcast, e no e-mail, avoltapodcast@gmail.com.
Isso aí! O mês de abril, então, vai ter um especial de episódios todas as sextas-feiras. Depois da gente conversar sobre o autocuidado, a gente percebeu que o podcast pode ser uma forma de ocupar o tempo, ter a sensação de uma conversa e um lugar de acolhimento. Então, seja bem-vindo ao Diário de Bordo da Quarentena. E hoje, vamos falar sobre o Covid-19, tudo o que isso representou pra gente e como a gente tem lidado. Vamos lá?
Então, o coronavírus, Covid-19, é uma doença infecciosa causada por um novo vírus que ainda não havia sido identificado em humanos. Uhum. Motivo de tanto desespero, tantas crises, porque cai naquele lugar daquilo que a gente não sabe.
Exatamente. E aí, Esmeralda, como é que tá sendo o isolamento? Que é isso de isolamento?
Então, esse isolamento literalmente mais de social, de aglomeração, né? Então, uhum. Não poder estar em contato com as pessoas que normalmente a gente está, a não ser as pessoas que a gente mora, que a gente já tem um contato específico. Sim. Tem sido uma mudança muito diferente, tanto naquilo que eu trabalho, né? Que a gente trabalha, uhum. Que é... Sim. Pessoas.
O tempo quanto todo vida, pessoas.
E quanto na vida particular, né?
Com então, certeza.
Eu acho que essa questão desse isolamento trouxe muitas novidades, eu acho, na minha experiência.
Sim,
do dia a dia.
Tá, gente, você tá em qual dia da quarentena?
Eu tô no 11º.
Olha ela, muito bem, seguindo as recomendações direitinho. Eu já nem sei mais que dia é hoje. Eu acho que eu tô no 8º ou 9º.
Você tá no 10º.
Alguma coisa assim. Eu tô no 10º também?
Tá no 10º, porque a gente foi um dia de diferença.
Ah, é verdade. É verdade. Sim, então eu tô no 10º. A pessoa já tá um pouco perdida, que é uma das coisas que acontece no isolamento.
Porque foi, sábado eu fiquei em casa e você foi no supermercado. Foi o nosso último contato.
É verdade, é verdade. Então, no caso, estamos aí há 10 dias no isolamento. Bom... E assim, gente, só para lembrar, o isolamento ainda é voluntário aqui em Goiás. Nós somos goianas, acho que já deu para perceber pelo meu sotaque.
Talvez.
E aqui ainda é voluntário porque o número de casos não atingiu o... Eu ia dizer o esperado, mas a gente não espera que isso aconteça. Mas assim, o alarmante o suficiente para... ser, de fato, quarentena. A gente chama de quarentena porque a gente precisa rir das desgraças também, mas é isolamento social voluntário, por enquanto. E a gente tá fazendo isso, sim.
E assim...
E aí?
Mas voluntário ainda entre aspas, né? Eu vou colocar um entre aspas aqui. Entendo que é no sentido de não ter uma lei, algo que falou assim, gente, vamos nos cuidar e proteger. Mas, por exemplo... no consórcio onde eu trabalho, o prédio foi fechado.
Sim. Então, não foi tão voluntário.
Assim. Então, não foi tão voluntário assim a transposição para o home office. Né?
Sim.
Uhum. Eu acho que tem alguns... que foi um movimento muito social nosso aqui em Goiás, né?
Sim,
eu acho que foi muito, muito
nós
coletivos.
Como psicólogos, assim, porque a nota do CFP só saiu... Na segunda, né?
Segunda-feira.
Da semana passada. Então, teoricamente, isso. Era para estarmos de quarentena menos tempo do que estamos. Então, hoje é dia 30/3, tá? Nós estamos gravando esse episódio no dia 30. É importante, quando se fala de coronavírus, dar as datas para que as coisas não fiquem obsoletas com informações erradas.
Isso.
Tá, gente? Então, por isso que a gente tá falando a data da gravação do podcast. E aí, como é que tem sido isso pra você?
Então, uma parte minha, no começo, ficou muito apreensiva, porque, enfim, eu gosto muito de contato de pessoas, e eu gosto dos atendimentos presenciais, acho que define muito o trabalho, define muita coisa. Mas uma parte minha ficou assim, ué, não vai ser tão ruim assim, porque você vai conseguir, enfim, trabalhar de uma outra forma, cuidar de um outro jeito da produtividade. Foi a primeira, as primeiras coisas que me passaram, envolver o trabalho e a produtividade. E em paralelo a isso, veio também aquela sensação de, nossa, eu vou estar cuidando, por exemplo, das pessoas que convivem comigo e que são do grupo de risco.
Sim.
Né? Porque já estava muito tenso sair, eu ter contato com a quantidade de pessoas que eu tenho.
Claro.
E depois chegar, tipo, perto de uma tia, da minha mãe, do meu pai, ou de quem quer que fosse, assim, né?
Sim. E... só para lembrar, nós estamos gravando à distância, né?
Sim.
Cada uma em sua casa.
Triste, gente.
Porque, né? Cuidados e prevenções, porque, né?
E diante de tudo isso, né? É, a gente, eu acho que é interessante a gente pensar, e agora, né? Como é que a gente faz daqui pra frente? Como que as coisas estão ficando? O que você acha?
Olha, é meio muito abstrato, e aí eu fico pensando que talvez isso de fazer a nossa parte, a gente conseguir se responsabilizar pelo isolamento, se responsabilizar pelos outros, já é bastante coisa, assim, que... a gente vinha de um, como diria J.K. Rowling, são tempos obscuros, não há como negar. Então, parece que meio que esse sacolejo que a gente levou aí nos colocou num lugar diferente.
E eu acho que é muito isso, assim, um grande, talvez que a gente poderia falar de erro, que eu acho que, essa, que trouxe algumas tentativas, foi tentar manter a mesma rotina num contexto completamente
nossa,
diferente.
Total, a gente é muito... querer ter o controle das coisas, né, gente? Acho isso engraçadíssimo.
Não, e é super interessante, mas também está tudo bem a gente tentar ter algum mínimo de controle,
sim,
né?
Mas,
essa busca, mas não é do
exato,
mesmo jeito.
E aí eu fico pensando naquilo que a gente estava comentando sobre as mudanças. Como é que a gente tem encarado essas nossas mudanças? Pra mim,
sim,
é muito difícil. Acho que eu falei isso no primeiro episódio, inclusive, né? Que mudanças são coisas que me assustam muito. Ainda mais uma mudança que eu zero posso controlar, que não tem nada que eu faça que vai mudar alguma coisa. A não ser ficar dentro da minha casa para não infectar outras pessoas. Favor, gente, o que você pode fazer, se você puder, é ficar em
sim,
casa. Por favor.
Que eu acho que é uma forma da gente pensar que me... que é aquilo que a gente também estava conversando um pouquinho mais cedo, né? Que me chamou muito a atenção, porque na área da psicologia, pelo menos, a gente sempre soube que o brasileiro, ele não tem muito esse hábito de trabalhar com a
sim,
prevenção. Mas me assustou muito pensar que a gente também não tem isso nem no físico,
nem no físico,
né?
Nem no físico. Assim, eu vou dar um exemplo extremo, mas o Brasil é um país que corta fora, que amputa 1.000 pênis por ano, porque os homens não lavam. É sério. Isso, esse é um dado sério do Ministério da Saúde. Então, assim, a gente
uau,
não tem educação pra isso. Ah, mas vai me ensinar a lavar a mão, hahaha. Gente, tem
sim,
que ensinar a lavar a mão, sim. Temos que aprender com Castelo Rá-Tim-Bum. Alô, geração anos 90.
Cantando todas as vezes, inclusive.
Porque não é bobagem, gente, né?
Não. E acho que isso me chocou um pouco, né? Porque como a gente tá muito dentro da área da saúde mental, da psicologia, enfim, na hora que, de repente, olhar, talvez, um pouquinho além disso,
sim,
né?
Nossa!
Como se também tivesse essa divisão, mas que eu falo nesse cuidado mesmo. Porque hoje, ficar dentro de casa, como a Isa bem pontuou, não é uma obrigatoriedade nossa, não tá sendo um decreto, não foi algo específico que fez
sim,
isso, né? Mas foi uma consciência de que talvez sim, a gente precisa cuidar uns dos outros no sentido de não permitir que essa curva
exatamente,
cresça.
Exatamente. Uma cena que me impactou tanto, e eu nem sou religiosa, foi o Papa fazendo missa pra ninguém.
Nossa, foi. Foi.
Né? Assim, a Praça de São Pedro não tinha uma alma viva, assim. E ele lá, ele fez a caminhada dele, pleno. Não pleno, porque não tem ninguém pleno, mas assim, vocês entenderam.
Não tem ninguém pleno.
Então, assim, porque
sim,
é isso, a gente precisa se responsabilizar pelo coletivo.
Até porque essa ideia de se responsabilizar pelo coletivo é uma forma da gente sair da impotência.
Exatamente, é fazer alguma coisa.
É fazer algo a respeito.
E é tão engraçado como a gente tem percebido nos outros, claro, mas em mim também, o quanto é bom valorizar algumas coisas, pequenas coisas, assim, tipo, eu tenho uma cachorrinha que fica na casa dos meus pais, hoje eu fiz chamada de vídeo com a minha mãe, ela escutou minha voz e ficou desorientada dentro de casa, tipo, me procurando, cadê ela? Por que que eu tô escutando a voz dela? Uhum. Então, assim, são coisas muito pequenas, né? Meu cachorro, sim, por exemplo, né? Tipo, se você for pensar. Mas são, sim, coisas que eu não tenho acesso. E eu poderia, uhum, ir lá? Poderia, gente.
Era uma coisa muito, muito simples, muito nossa, simples, né? Assim, que não, a gente precisava pensar.
Outra coisa que pra mim foi muito assim, foi ter que trancar meu consultório pra entrar em quarentena. Eu fiquei muito triste nesse dia. Porque, né, o meu consultório, pra mim, ocupa um lugar muito afetivo. E aí eu tive que ir embora. Isso, sim, foi muito também, né? Então, pra vocês verem, gente, não são só vocês que perdem.
Não. E é interessante, né? Porque no dia que eu saí lá do consultório, eu saí pleníssima falando assim, quinta-feira eu vou estar aqui de volta.
Risos.
Eu pensei assim, vou fazer um home office, né, lá na minha casa, vou colocar os pacientes online e mesmo na quinta-feira eu vou continuar fazendo atendimento online, mas na quinta eu vou vir ao consultório por conta de uma paciente específica e eu tinha me prontificado, uhum, e ela também da área da saúde, então a gente tinha, eu falei, ah, é bom que na quinta eu vou sair um pouquinho de casa e fico o dia todo atendendo. Até que na segunda-feira, quando eu parei, que eu entendi como é que as coisas estavam, que eu falei, eu não vou voltar pro consultório.
Exato. Aí essa é a hora que dói nosso coração, porque...
Essa é a hora
porque
que
o consultório ocupa um lugar muito especial pra gente, né? E pros nossos pacientes.
E da hora que a gente acorda até a hora que, sim, vai dormir, né? Inclusive.
Isso também, né? Como é que a gente se inverna em trabalhar em casa. Como é que a gente faz com que o nosso espaço... tão privado mesmo do consultório consiga ser minimamente transportado e colocado na nossa casa, que não configura para mim, pelo menos, eu acho que para você também, não configura um lugar de escuta do outro enquanto profissional.
Eu acho que eu como psicóloga mesmo, me deu uma bugadinha.
Sim.
Ter que ajustar isso. De estou na minha casa, mas eu estou na minha casa num papel,
exatamente,
terapêutico, né? Em determinados, uhum, momentos, aí de repente, durante o intervalo de uma hora de almoço, eu já não estou nesse papel, uhum, mais na minha própria casa.
Sim, nossa.
Né?
Sim.
Então, e nesse mesmo intervalo, no consultório, eu estaria só indo lá no micro-ondas, esquentando,
exato,
alguma comida que eu levei. Uhum. E aqui eu já estou cozinhando, lavando a panela, cuidando da casa.
Conversando com as pessoas que moram com a gente.
Exato. Cuidando da minha cachorra enquanto eu estou num período de,
exatamente,
trabalho.
E é isso, assim, conseguir não fazer tarefas domésticas no seu período de trabalho também. Dividir isso,
exato,
assim, foi um desafio. Não posso dizer que sou a,
sim,
melhor pessoa para fazer isso, mas foi um desafio.
Que eu acho que é onde a minha ansiedade trabalha a meu favor. Porque, sim, eu, em alguns momentos, acredito que a gente tem alguns sintomas que trabalham ao nosso funcionamento, né? Na época que estava começando a ter essa modificação, eu falei, algum controle eu preciso ter de alguma coisa. Então, vamos organizar a agenda de um,
exato,
jeito em que,
uhum,
eu já consiga, pelo menos, criar uma essa rotina com os meus pacientes, mesmo à distância.
Sim.
Então, eu já estava muito focada nisso. Quando eu entrei em quarentena, isso estava meio,
sim,
pronto.
É, que foi... o meu final de semana do desespero, assim, que tipo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí foi quando organizar a agenda me deu essa calmaria nesse sentido, tipo, tá, controlei minha agenda, vou distribuir minhas outras funções nos momentos em que eu não estou sendo psicóloga, psicanalista, enfim. E aí,
sim,
foi assim, essa experiência da quarentena tem sido a maior prova de que a resistência é sempre do analista, gente. Nossa! Uau!
É desafiador.
Muito.
E aí, eu acho que nisso, pensar nesse nosso papel, entra no próximo tópico,
uhum,
né? Que é a ideia de quem que tá cuidando desses cuidadores,
exato,
né?
Exato.
Quem cuida do cuidador, quem cuida do profissional da saúde de forma geral.
Exato. E assim, de todos os profissionais da saúde mesmo, né? Assim, desde,
sim,
da linha de frente ali, médicos, enfermeiros,
uhum,
fisioterapeutas e tudo mais.
Os técnicos, né?
Isso, até a gente.
Psiquiatra, gente, eu entrei em contato com um psiquiatra recentemente. Uhum. E ele falou, Esmeralda, eu tô trabalhando o dobro, porque Exato. Eu tô tentando entender como é que tá o sintoma da pessoa através do Skype, porque uhum. eu não tô vendo, não tô tendo contato físico. Que pra nós isso é muito importante, né? Então.
E é importante pros pacientes um desafio. Também. Eu percebo que Sim. os que não. Assim, muita gente aderiu, deu certo. A maioria deu certo. Mas todos falam, nossa. Que estranho. E uma coisa que eu escutei também. Nossa, que engraçado você aqui na minha casa.
Sim. Eu comentei com alguns pacientes mesmo. Assim, porque eu conheci o pet uhum. de vários deles. Conheci gato, conheci cachorro. Conheci às vezes o ambiente. Sim. Né, o local que a paciente estuda. E o tanto também que isso traz um outro vínculo. Em algum momento, um outro conhecimento. Porque eu acho que isso coloca a gente muito próximo, no sentido de estamos passando pela mesma coisa.
Exatamente.
E a gente não tem uma bula pra isso.
Não tem.
A gente não tem lá no nosso manualzinho de como fazer vínculo com o paciente no caso de uma pandemia, você tem que atender por Skype. Isso, né? A gente não tem essa matéria.
Não temos essa disciplina, inclusive. Então, inclusive, era uma burocracia muito grande atender online, até isso acontecer. Né? Então, porque assim, você sim. faz um cadastro no Conselho Federal, demora 60 dias para você ter uma resposta. E aí? Quem não se precaveu da pandemia há 60 dias atrás, ou mais, não pode atender, graças ao bom senso.
É, assim, o conselho foi uma boa
sim,
medida que eles tomaram.
O conselho mandou a gente fazer o cadastro e liberou a gente para fazer isso. Que aí eles, enquanto eles fazem isso. Porque é burocrático mesmo, né? Assim.
E é isso, né, assim, ao mesmo tempo que tem perdas, tem alguns ganhos, eu acho, no meio disso tudo, só que ao mesmo tempo, eu não sei se entrar nessa estratégia compensatória é muito saudável também,
uhum.
De, nossa, tá bom, você perdeu isso, mas você ganhou isso,
sabe? Porque a gente não vive essa perda,
disso.
A gente enfia outra coisa no lugar, e aí a gente perde coisas e a coisa some.
E isso... Pra onde que essas coisas foram, né? E a gente fica nessa tentativa de
Exato.
Substituir.
E seria incrível, né? Se a gente substituísse as coisas facilmente, assim. Ah, vou substituir meu consultório pelo online e pronto.
Pronto, é. E eu acho que talvez essa é a forma que a gente aprendeu a lidar com a mudança,
Sim.
né? A gente aprendeu a lidar com a mudança de uma forma muito substitutiva.
É prático.
É. E uma coisa que eu tenho pontuado muito nos atendimentos, e mesmo com as pessoas que eu converso, assim, de forma geral, é que não é a mesma coisa e nem era pra ser.
Exato.
Mesmo. A gente não tem essa expectativa.
Nossa.
Né? Isso é um paliativo, é o melhor que a gente consegue fazer nesse momento. E o que eu acho muito bacana de ver é isso, entre quem tá tentando, as duas partes estão tentando da melhor forma
Sim.
possível.
E assim, a gente mais do que nunca ocupa um lugar de acolhimento, assim. E não é Sim. um acolhimento no sentido de, nossa, vem cá, vamos sofrer juntos, sente aqui no meu colinho. Porque não é nesse sentido. Mas é muito mais acolher não. essas sensações de perda. É validar Isso. essas perdas.
É dar lugar para a perda. Tem uma falta,
Exato.
Tem uma perda. E isso tem que ter um lugar nesse momento.
Precisa, porque estamos todos diante disso. Os psicanalistas estão aí dizendo, o real rasgou nossa fantasia no meio. Então, a gente tá todo mundo perdidão pra saber o que que faz com isso.
Nossa, adorei essa fala.
Então, o que que a gente faz com isso? Não sei também.
Ah.
Mas e aí, Esmeralda? Existe esperança nisso tudo? O que que a gente quer fazer?
Claro.
Meu Deus, que catastrófico.
Eu tava lendo esses dias... Esse dia assim, né? Essa semana de quarentena. E eu tava usando sobre memória. Geraldo, o que memória tem a ver
uhum.
com isso, né? A gente só consegue projetar alguma coisa no futuro porque a gente teve uma experiência no passado. Porque a gente tem umas experiências anteriores
uhum.
que permitem com que a gente jogue essa projeção.
Uhum.
Né? Então, a gente chama uma memorinha chamada autobiográfica.
Uhum.
E eu fico todos os dias nessa quarentena feliz com essa memória.
Memória
porque
incrível.
Eu acho que é ela que me traz essa esperança de... Oh, peraí, meu consultório tá lá, ele tem o meu cantinho, eu vou voltar pra ele de uma forma diferente,
Sim.
com um vínculo diferente, readaptando
uhum.
de novo, né? Mas que essa, existe essa esperança ali e que eu acho que pensar no papel que a gente tem nesse momento traz uma sensação muito gostosa para mim também. De que, olha, ok, estamos cuidando, estou fazendo meu papel social, né? E individual também, assim,
Claro.
comigo, para
E
comigo
aí, eu ia te
mesma,
perguntar
né?
isso. Como é que tá seu autocuidado na quarentena?
Você acredita que ele entrou num eixo muito legal? Eu tô dormindo 8 horas por
Tá
noite.
vendo?
Eu estou comendo nos horários certos. Eu estou bebendo água porque o
É
ritmo
outro, né?
desacelerou. O trabalho continua quase o mesmo. Os atendimentos, a rotina, o modo mais ou menos da minha rotina funcionar, mais ou menos tem um padrão.
Sim.
Só que eu aumentei esse autocuidado porque o ritmo tá diferente. Eu não tenho que sair, não tenho que ir esbaforida, pegar trânsito, sentir que eu tô atrasada, ficar uma hora ali preocupada com isso, com aquilo. Não.
Você já tá no seu lugar de trabalho nesse momento. E
Exatamente.
assim, é um jeito, né, de olhar para essa situação também de um jeito que seja autocuidadosa, assim. Né? Nesse sentido, eu também acho que nossa, mudou muito. Eu continuo acordando cedo, continuo com a minha rotina dos horários de ir dormir, no horário de acordar. Mas aí eu desço, faço meu café, mando um telegram pra Esmeralda. Assim, sabe?
Nossa rotina continua.
E essa é uma das grandes dicas, grandes sacadas, se a gente for pensar. Estabeleça uma rotina. E não é, ai, a mesma rotina, eu tenho horário certinho. É a
Pilhadaço.
sua nova rotina. Como é que pode fazer isso? Sei lá, é singular.
É, mas assim, só um detalhe mesmo, mas eu só consegui voltar para esse lugar, aliás, voltar não. Eu só consegui criar esse lugar depois que eu saí completamente de todos os lugares que eu
Sim,
estava.
é. Teve que
Então é
perder,
isso,
né?
foi a semana, eu tive que perder e eu tentei não perder porque eu entrei muito nessa pilha, né?
Sim.
Eu tava dormindo 3 horas por noite.
Gente. Vocês acham que eu
Duas
briguei ou
horas da
não com
manhã.
ela? Vocês acham que eu briguei ou não?
Muito.
Enfim.
2 horas da manhã, terminando o trabalho e voltando a trabalhar 8 horas da manhã.
Olha que beleza. Tá certinha?
Até eu entrar no
É
autocuidado, na
capaz que ela escutou
rotina.
um certo podcast por aí.
Talvez eu tenha escutado ele umas 2, 3 vezes.
Eu queria ler uma frase do Freud pra gente, porque hoje eu tava lendo um texto que é um dos meus textos favoritos, é um texto super curto, eu até publiquei no meu Instagram de psicóloga, que sim, eu tenho dois. E o que eu marco nas fotos é o pessoal, mas, gente, desculpa não aceitar vocês, podem me seguir lá no de psicóloga que eu apareço por mais por lá também. Ele escreve um texto porque em 1916 estávamos quase acabando a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra deixou muitos impactos na vida dele, assim, porque queimaram as obras dele. Foi bem tenso, assim. E aí ele diz que, ele conta nesse texto, que é um texto quase como uma carta, que ele estava passeando com um amigo que é poeta e um amigo X, que ele não fala, esse amigo é só amigo mesmo, pelo jeito. E aí ele fala disso, assim, que eles estavam contemplando, passeando por um jardim muito bonito, contemplando a natureza, e as pessoas ficaram muito pessimistas. E ele não entendia por que que as pessoas estavam tão pessimistas com a beleza, um jardim lindo desse, as pessoas pessimistas. E aí ele entendeu que a guerra traz o luto. E se a gente for pensar, esse nosso momento também tem um quê de luto. A gente perdeu um monte de coisa. Então, eu vou ler a frase aqui para
Sim.
vocês. Vamos lá. O luto, como sabemos, por mais doloroso que possa ser, chega a um fim espontâneo. Quando renunciou a tudo que foi perdido, então consumiu-se a si próprio e nossa libido fica mais uma vez livre, enquanto ainda formos jovens e ativos, para substituir os objetos perdidos por novos, igualmente ou ainda mais preciosos. É de se esperar que isso também seja verdade em relação às perdas causadas pela presente guerra, insira aqui Covid-19. Quando o luto tiver terminado, verificar-se-á que o autoconceito em que tínhamos as riquezas da civilização nada perdeu com a descoberta de sua fragilidade. Reconstruiremos tudo o que a guerra destruiu, e talvez em terreno mais firme e de forma mais duradoura do que antes. Freud, 1916.
Continuando atual
Demais.
demais.
Nossa! Sim.
Demais. Uau.
Bom, vamos de indicação da semana para a gente dar uma levantada nesse astral aqui. E vamos indicar coisa para vocês fazerem um pouco nessa quarentena, não?
Sim.
Vamos lá. É,
sim.
É que eu falei, ixi, Maria, a indicação dela não levanta astral. Ela vai indicar sei lá o quê. Vamos, medo.
É um livrinho que eu acho que eu tava revendo.
Ah, mas é livro.
E que, mas a temática dele, eu acho que ela tá tão atual e que seria... daria um outro olhar, que inclusive estou relendo por isso, que é o Diário de Anne Frank.
Obrigatoriedades aqui nesse podcast.
E para quem tem dificuldade, às vezes, de concentração, porque a gente também sabe que a quarentena está afetando um pouquinho a concentração, a gente fica mais disperso mesmo. Ele tem audiobook em algumas plataformas. Então, ó, só tocar aí que tá tudo
arrasou.
Certo.
Arrasou! Muito bem!
E a sua?
Ai, ai! Pessoas, suspiros. Gente, eu não pensei em uma indicação específica, vocês acreditam? Porque eu fiquei pensando que esse é um momento de revisitar. Esse é o momento da volta das que não foram, tá? Isso significa o quê? Sabe aquele livro, aquele filme, aquela série, aquela música que te devolve pra você? Essa é a minha indicação da semana.
Cobertorzinho.
Exatamente. Que no meu caso pode ser assistir Lost, pode ser ouvir Sandy Júnior ou Engenheiros do Havaí. Então,
muito Engenheiros do Havaí.
Escolha aí o seu lugar de calmaria, seu lugar de pausa e use como indicação da semana, tá bom? Você vai achar que a gente nem foi.
E a gente já voltou.
Até a volta!